O presidente Michel Temer regulamentou a Rota 2030, o novo programa de incentivos para o setor automotivo brasileiro. O novo regime tributário para as montadoras de veículos no país tem como contrapartida investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias. O programa é a continuação do Inovar Auto, que foi cancelado em 2017. Como explica a especialista do setor automotivo, a professora Adriana Marotti, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
É um programa similar, seria uma continuação, entre aspas, assim, do Inovar Auto, que foi o programa que vigorou entre 2012 e 2017. O Inovar Auto, ele acabou sendo contestado junto à Organização Mundial do Comércio porque ele trazia uma restrição, ele aumentava o imposto de importação, o que foi considerado um problema, né, de competição entre o Brasil e outros países. Vários países reclamaram junto ao OMC e acabou sendo contestado. Então, acabou tendo uma modificação nessa nova lei agora, no Rota 2030, justamente para evitar esse problema de contestação junto ao OMC. E o espírito desse programa é justamente esse, é tentar incentivar a inovação e a melhoria de competitividade da indústria automotiva aqui no Brasil. E o governo elegeu agora no Rota 2030, né, como está sendo falado, investimentos em segurança, né, automotiva, em tecnologias mais limpas para motorização, incluindo aí o biocombustível, isso que tem um lado interessante, e também em eficiência energética. Esse que seria, assim, em linhas gerais, o que o Rota 2030 significa, né? Em troca de redução de imposto, tanto do IPI, quanto da contribuição social sobre o lucro líquido, né, as empresas se comprometem, as que aderirem ao programa, se comprometem a realizar investimentos em P&D. Para ter acesso ao benefício, as montadoras, elas podem importar, mas elas têm que ter alguma fabricação local também. Então, marcas que só importam não teriam acesso a esses benefícios, porque tem que ser fabricação e desenvolvimento local.
É bom porque aí também gera empregos, né, professora?
É, tem esse lado, né, que o setor automotivo é muito relevante aqui no Brasil. Ele responde por mais de 20% do PIB industrial, acho que está estimado em de 22% a 23% do PIB industrial. Então, é praticamente um quarto aí da nossa indústria, é a indústria automotiva, né? E a indústria automotiva, ela tem efeitos, né? Como ela é um produto complexo, o automóvel você tem plástico, aço, alumínio, vidro, produtos químicos, tintas. Então você tem um impacto em vários outros setores também da economia.
A principal medida do novo regime é a concessão de até R$1,5 bilhão de reais por ano de crédito tributário à indústria. Para isso, as montadoras participantes do Rota 2030 precisam investir pelo menos R$5 bilhões de reais ao ano em pesquisa e desenvolvimento. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste acabam sendo beneficiadas com isenção fiscal. Para a professora Adriana Marotti, do Departamento de Administração da FEA-USP, a medida, apesar de ser positiva, gera um custo muito alto para a sociedade, já que normalmente essas indústrias não são 100% brasileiras.
O benefício fiscal é sempre assim uma faca de dois gumes, né? Por um lado, eu até entendo e defendo que tenha que ter mesmo um incentivo para que a indústria desenvolva aqui localmente, né, faça produtos aqui locais, com tecnologia local. Mas, por outro lado, você começa a questionar o custo, né, para a sociedade como um todo desse tipo de benefício. Se a gente pensar primeiro no Rota 2030 como um todo, um questionamento que fica assim grande, né, num cenário que a gente está de aperto fiscal, com teto de gastos aí do governo, então você tem que selecionar prioridades, né, aquilo que você vai cortar, né? Aí você corta justamente, né, de dar um benefício fiscal para um setor que já é muito rico e principalmente que não tem indústria genuinamente brasileira. A gente tem aqui no Brasil, só para falar, um dos produtos mais caros do mundo em termos de veículo. E com um conteúdo tecnológico, às vezes, muito baixo. Também um segundo aspecto, muito do que a gente chama de P&D para a indústria e no setor, vai ser simplesmente trazer tecnologia que já existe em outros países, como veículo elétrico, híbrido, ou essas melhorias de segurança, esses equipamentos de comunicação também, de informática, hoje de comunicação e TI dentro dos software, né, mais sofisticado, dentro dos automóveis, são desenvolvidos, já estão lá fora em outros produtos, né? Então tem esse aspecto. E em relação a incentivos específicos, né, para outras regiões, é que tem esse conceito, e é em certa parte verdadeiro, que quando você instala uma empresa automotiva numa região, você gera muito emprego, tem um impacto muito grande na economia como um todo.
A guerra fiscal de estados teve seu auge nos anos 90 e pode retornar com esse programa. De maneira geral, o decreto traz benefícios principalmente para as áreas de tecnologia, pesquisa e inovação dentro das universidades.
Para quem trabalha com inovação, eu acho que por esse lado, como eu trabalho, como eu acompanho, né, eu acho que tem um lado positivo, sim, de tentar ao menos, eu acho que já foi uma evolução que a gente viu no Inovar Alto, de você conceder benefícios fiscais, mas exigindo uma contrapartida em investimentos em ciência e tecnologia. Eu fiz uma pesquisa no início do Inovar Alto com uma série de empresas e de institutos de pesquisa, que o IPT também participou dessa pesquisa, e a gente detectou assim, que estava havendo um certo aumento assim, de investimento em P&D em relacionamento com as universidades, com centros de pesquisa. Isso é muito positivo, tá? Para tentar criar uma tecnologia local mesmo, desenvolver tecnologia local. Agora, por outro lado, há um questionamento assim, que fica, né? Se as montadoras fariam esse tipo de investimento aqui no Brasil, mesmo sem ter esse benefício fiscal. Porque, apesar, né, da crise persistente aí desde 2013, 14, que vem tendo no setor automotivo, o Brasil é um mercado muito atrativo para as montadoras como um todo. Porque nós ainda somos um mercado grande e ainda temos um potencial de crescimento que não existe mais em países como os Estados Unidos, a Europa, o Japão, onde o mercado hoje é um mercado só de reposição praticamente, né? Não tem, praticamente tem um automóvel por habitante nessas regiões, né? O Brasil ainda tem uma relação automóvel por habitante bastante alta, então significa que há um espaço para crescimento. E ainda mais nessas regiões que a gente comentou agora há pouco, no Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, né? Então, aí eu acho que os mecanismos para como conseguir receber o investimento têm que ser muito bem pensados, muito bem avaliados, para avaliar o custo-benefício realmente disso.
Sandra Capomatto, para a Rádio USP.